realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo! Ora então, muito bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Bem-vindos a mais um programa realmente incrível, mas obtuso. E hoje, um convidado que é de facto, epá, é incrível. Não há outra palavra, é incrível.
Nós já perseguíamos este convidado, já estávamos com vontade de o ter aqui no programa há algum tempo.
Faz que me chatei muito.
Sim.
É mais novo que
pois
eu.
Pois é, pois é.
E já é espetacular.
Eu estou numa fase da minha vida em que eu...
É um puto.
Sim. Eu vejo a idade das pessoas como um insulto a mim.
Também eu.
E pronto. Bom, mas pronto, fora isso, é um prazer tê-lo cá. Eu sou grande fã do trabalho dele. E vamos dedicar-lhe a nossa theme song.
Claro. Ele já sabe que vai haver uma theme song. Ele não faz ideia do que é que está escrito... nas nossas esquadras. Eu não sei o que é que está na tua. Eu por acaso sei o que é que está. Sei uma palavrinha da tua.
Tu sugeriste.
Sugeri.
Tu desbloqueaste aqui.
Desbloqueei qualquer coisa e decidiste usar. Como é que a vais usar? Vamos lá ver. Eu também tenho aqui uma que também é um bocadinho sobre a minha própria vida.
Sim.
Além da vida do nosso convidado.
É isso.
Vamos a isto então?
Dado que estou constipado, não vou forçar a minha voz com pupupus muito agudos.
Não. Faz um.
Vou fazer um pupupu normal.
É um pupupu normal.
Está bem, vamos a isso. Ok. É melhor passarmos à frente do pupupu, não é? É mais giragudo.
É, se calhar. 1, 2, 3, 4.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa e números musicais.
Epá, não fiz a segunda voz. Bem.
Hoje temos um artista tão grande que eu diria que não possui qualquer calcanhar da Kills. Ele está numa lista toda vivida Forbes. É uma honra termos cá o Vils.
Deixa a sua marca em todo o lado de Lisboa, Rio de Janeiro e Berlim. E eu teria bem gostado bem mais de trabalhos manuais se em vez de barro tivesse explosivos ou um barbequim.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e... pais.
Bom agudo.
Constipado e tudo. Tem momentos de converseta. Aí está a sumar meio italiano.
Não, nada,
é novo isso, é novo. Pois é. E números musicais. Magnífico.
Para ti, Alexandre, para ti.
Alexandre, isto é para ti, é o teu, passa a ser o teu theme song.
Quem é que são os artistas agora?
Olha, Alexandre, muito bem-vindo aqui ao Primo. Eu fiquei fã instantâneo do Alexandre quando a gente se conheceu num TEDx em Aveiro. Já não me lembro quem é que foi para aí. Três anos para aí. Em que eu não fazia ideia quem era ele. Estava sentado a ver a apresentação dele no TED. E a cada coisa nova que ele mostrava, a minha boca ia ficando cada vez mais caída e absolutamente boquiaberta.
O teu maxilar da altura caiu no chão,
tive que o apanhar.
Não estava assim tão à vontade.
Ou seja, quando tu chegaste, claramente estavas, não estavas muito confortável em estar perante uma sala, mas tinhas coisas tão interessantes para mostrar e para dizer que, foi igual ao Lito. Tu podias estar hiper nervoso, mas depois eu acho que tu começaste a ganhar o gosto também. Sim. Por estar a falar e a apresentar a tua obra. E pronto, eu fiquei absolutamente esmagado e fã para a vida do teu trabalho. E entretanto, uma coisa que eu acho incrível no Alexandre é tu continuas a lidar com este teu mega sucesso de uma forma super... descomprometido. E há bocado falávamos de microfone fechado na Forbes e dizes,
é uma
revista que eu não leio.
Já fui destaque na PC Guia também.
E o que é incrível é que tu transpiras genuinidade nessa. Eu suponho que estejas a adorar isto que está a acontecer, e esta exposição, mas ao mesmo tempo tu te queres a fazer coisas, basicamente, não é?
Sim, e desde o início que tentei sempre ficar um bocadinho na sombra do trabalho, porque acho que o foco deve estar no trabalho. A minha vida pessoal é minha e vou fazendo as minhas coisas. Mas sem dúvida que é gratificante, porque também estive aqui não sei quantos anos a batalhar, a ser visto quase como o gajo que pinta paredes.
Sim.
O puto que está a fazer umas coisas.
Eu vi-te no querido Mudei a Casa agora.
Mas é bom, pronto. Mas o que eu gosto mesmo é de fazer coisas acontecer e é aí que quero manter o foco.
Tu achas que ainda existe o estigma do... Tu dizias o gajo que pinta paredes e aquela ideia de... Eu acho que estás a quebrar qualquer estigma que haja à volta dos artistas de grafite. Estás a provar que...
Sim, quer dizer, foi sem dúvida um catalisador. Foi uma coisa que me moveu muito desde o início para... com esses... que foi um estigma que sempre perseguiu, mas também acho interessante o facto também de quase reinventar, ou não é reinventar, mas é quase um pedreiro gourmet.
Isso é muito bom pôr um cartão.
É uma questão do meu business card.
Sim, eu pedreiro gourmet. Olha, e já que falavas também de uma conversa que tiveste com o Alexandre de microfone fechado, eu também lhe confidenciei que, para mal dos meus pecados, fui demasiado tarde à exposição que esteve patente no Museu da EDP. Foi no último dia e não consegui entrar. Porque, não sei se foi só eu, mas se calhar é uma coisa tão portuguesa deixar tudo para a última.
Sim, acho que a gente fez o mesmo. Clássico.
Mas foi um sucesso, pá.
Sim, correu bem, não estava nada à espera.
Já agora, o que é que lá estava? Já agora faz um pequeno resumo para quem não foi.
Olha, o Alexandre trouxe aqui o programa.
Trouxe.
Vemos aqui algumas das coisas.
Tentei-vos subornar um bocadinho, que é para me tratarem bem.
Claro, vamos tratar maravilhosamente, sim.
Não, mas
já não levaste o pontapé que toda a gente que entra no estúdio leva,
não é? Pois não,
já
não,
te
não é isso, é isso. Na canela, que não me dei mais. Sim.
Não, mas foi uma grande oportunidade que tive. Foi a primeira vez que consegui reunir os trabalhos que tenho estado a desenvolver. Ao longo de eu comecei a pintar, eu comecei a trabalhar mais a sério neste corpo de trabalho cerca de 10, 12 anos atrás, e foi a primeira vez que consegui reunir todos estes projetos que foram feitos em várias partes do mundo e o trabalho que tentado desenvolver num só espaço. Isso para mim foi importante, porque também mostra-me a consistência e o que é que o trabalho quer falar.
Sim.
E foi a primeira vez que eu consegui fazer, então, e ao mesmo tempo também consegui puxar uma série de outros trabalhos para uma escala que nunca antes tinha trabalhado, e porque o museu pede a trabalhar com escala.
Claro.
Por isso para mim foi importante, porque eu consegui, para além de ter reunido todos esses trabalhos que tinha feito um pouco por todo o mundo num só espaço e falar sobre isso. É quase como uma exposição no museu, é quase como um livro, quando tu juntas os trabalhos todos.
Sim.
E consegues ter uma visão sobre o teu corpo de trabalho completamente diferente, e também ajuda que as pessoas consigam entrar dentro dele e percebam também o que é que está por trás do trabalho.
Ias lá algumas vezes à exposição ver a reação das pessoas a ver o teu trabalho, ou não? Eu teria essa curiosidade.
Fui umas vezes.
E com esse casaco que tens hoje, tinhas assim o gorro por cima.
Não, mas desliguei um bocadinho. Pá, foi um projeto puxado. Tivemos quase 2 anos a prepará-lo. E eu tive a ideia mirabolante de pôr uma carruagem de metro de escada de 7 toneladas dentro do espaço, que foi um grande filme.
Não se percebe porquê, parece uma coisa tão fácil.
E depois cheguei.
Não é muito prático, não é?
Sim, não.
Não aconselho.
Não aconselho. Mas pronto, isso foi assim foi um crescendo muito grande até à abertura, e depois tive de desligar um bocadinho. E depois lá para o meio da exposição voltei lá e também já comecei a olhar para o trabalho de outra maneira, porque quando estás envolvido no processo todo. Não, se calhar não valorizas tanto o momento da abertura ao público, mas depois com o tempo a coisa relativa fica. E foi importante, e voltei lá umas vezes.
Voltaste.
Uma ou duas vezes, sim.
Olha, uma das coisas que é identificativa do teu trabalho é de facto a capacidade que tu tens e o facto de incidires muito da tua arte nos rostos. E eu gostava, e é uma pergunta que eu coloquei a mim mesmo ainda antes de conhecer aqui há uns anos, quando vi partes do teu trabalho, é o porquê da escolha de um rosto. Uma coisa que tem tanta. Há coisas tão próprias de cada pessoa e deve ser depois tão difícil de reproduzir. Obviamente que há aí um desafio que deves abraçar até de bom grado, mas porquê a escolha dos rostos e o simbolismo que uma face tem?
O trabalho trabalha muito com muros, com a entranha dos edifícios e a relação que os muros nas cidades têm com o que está à sua volta. Os muros no final absorvem a história ou tudo o que acontece nas cidades. E quando tu cravas um rosto de uma pessoa anónima, um everyday hero que vai todos os dias para o trabalho e que pouco espaço tem no espaço público de uma cidade, quando tu cravas e revelas a entranha do edifício e com isso cravas o rosto, estás a criar uma ligação entre tudo o que acontece na cidade, que é absorvido pelos muros, e a influência que isso tem na formação das pessoas e indivíduos enquanto habitantes dessa própria cidade. E esse ciclo de influência que tu tens entre a cidade que te forma,
sim,
que te faz aquilo que tu és, e o quanto participas na própria cidade, que muitas vezes não é tanto quanto isso. Então o trabalho tem muito sobre a influência do contexto em que tu vives e a maneira como ele te faz o que tu és, e o que o trabalho tenta mostrar um bocadinho isso, expor isso, e ao mesmo tempo também todo este modelo de desenvolvimento que muitas vezes entra-nos pela nossa vida e que muitas vezes não temos noção do quanto nos afeta.
Portanto, uma cidade com história ajuda-te no teu trabalho. Com história, digo, por exemplo, com marcas de poluição até, cartazes colados,
publicidades de propaganda política. Isto tem muito a ver também com o início do trabalho e com a maneira como eu comecei com o graffiti, fazer muitas coisas, era ilegal, basicamente.
Seu pilantra.
Muito comboio, não é? Decoraste muito comboio.
Pois. Mas pronto, mas foi sem dúvida um caminho que me fez olhar para o espaço público de outra maneira. E lembro-me desde pequenino eu cresci na Margem Sul e havia muito a referência aos murais do 25 de Abril, do pós-25 de Abril. Mas eu cresci para aí, eu nasci no final dos 80, ou seja, todas as memórias que eu tenho desses murais é desses murais
já meio apagados e gastos.
Sim.
São os murais do PCTP, MRPP.
Sim, sim. APU.
Sim.
APU. Aliança Povo Unido.
Mas era já uma. Era esses morais, o caído podre, já diziam muito sobre a relação que o país tinha tido em relação a essa. Era na ressaca da Revolução, quase. E isso para mim era um toque com a minha própria história, uma história que eu nunca vivi, mas que me afetava no dia a dia. E comecei a olhar para isso e depois comecei a reparar também que começavas a ter publicidade num lado da rua, ainda tinhas esses morais, e depois a própria publicidade foi para cima desses morais, e depois o grafite começou a surgir. Foi para cima da publicidade, depois mais publicidade, depois mais.
Eu lembro que tu falaste nisso na tua conferência TED. Aliás, eu acho que ela está online, se procurarem no YouTube. Tu falavas nessas camadas de história que é que ela acontecer nas paredes. Sim.
E eu estava a ser mais uma das pessoas que adicionava, e parecia que é quase como se a cidade estivesse quase a engordar uns 3 ou 4 centímetros,
sim,
estás a ver?
Sim, sim.
Mas isso era um reflexo das grandes alterações que Portugal estava a atravessar nessa altura, nos últimos 30 anos, muita coisa mudou. E eu estava a ser mais uma camada, estava a adicionar a esse diálogo, e cheguei a um ponto em que, porque é que eu estou a adicionar ao diálogo, porque é que eu não vou anular a última camada e não vou trabalhar com o que já lá está, e revelar a entranha desse muro, que no final é a entranha da nossa própria história.
Claro. Como é que se descobre a técnica de fazer isto? Porque para quem não sabe, e eu aconselho todos os nossos ouvintes a explorarem a obra do Alexandre, podem ir a alexandrefarto.com, como é que tu descobres que a melhor maneira de criares um rosto com tanto detalhe é arrebentando com pedaços da parede de uma maneira. O que é fascinante nas tuas obras é quando nós estamos ao pé delas, nós vemos o tijolo e vemos ou seja, só conseguimos ter realmente a perspectiva, vamos começando a afastar-nos e começamos a ver, pá, está aqui um rosto incrível. Como é que tu descobriste?
Sabe, eu tenho essa teoria com as miúdas. Elas olham para o pé de mim e dizem, pá, és tão feio. Não, vai para longe.
Vai para longe.
Vai para longe. Elas começam a afastar.
Um Adonis.
Mas afinal, elas é coisa.
Como é que tu descobriste isso? Como é que se chega a esse processo e como é que tu transformas uma parede num rosto incrível? Como é que tu sabes exatamente onde é que tu tens que detonar pedaços da parede? Eu acho esse processo quase sobrenatural.
Há processos diferentes. Nem todas as paredes são os explosivos. Mas há várias... Há várias maneiras de chegar ao resultado. Isto começou muito com... Era com postas de publicidade que eu chegava, pintava de branco e depois ia rasgando, ia trabalhando com as camadas, quase que apanhava as camadas diferentes alturas e com isso criavas a imagem. Mas há várias maneiras, sei lá, às vezes uso o stencil, que é basicamente uma folha cortada com a forma que tu queres pôr na parede, aplicas, pintas, depois vais gravando essa parte. Outras vezes é à mão livre, outras vezes é com projeção. E normalmente, para conseguires a definição, acho que é o que estás a chegar, basicamente eu parto de um desenho meu ou de uma fotografia em que vou simplificando, vou desenhando, e divido a imagem normalmente por duas, três cores. E depois cada cor é pintada na parede e cada cor tem uma profundidade diferente na parede, porque tu consegues ir, se fores mais fundo vais ao tijolo, que é uma cor mais escura, se fores mais superficial vais
ao
tijolo.
Não, mais superficial, mais
superficial, mais fica mais claro, ou seja, chegas ao estuque, que é um cinzento, ou deixas a própria parede como estava, que pode ser uma parede mais gasta, normalmente são paredes mais antigas que eu trabalho, e outras partes consegues pintar de branco para conseguires outro contraste, ou seja, aí consegues 3 ou 4 tons, e isso vai dando a profundidade, dependendo da imagem, dependendo da profundidade que tu vais na parede, ou seja, é assim meio complexo, mas é basicamente trabalhas com as camadas que estão na parede, e isso vai dando a leitura da imagem, ou não.
Isso é fantástico. E eu acho que achas que há um lado. Como é que tu lidas com isso, com estas das camadas? É uma coisa instintiva? É uma coisa meio matemática, já quase, em que tu já sabes exatamente qual é que é? Eu acho isso fascinante, esse processo.
Tu nunca sabes quando vais a uma parede, mas às vezes encontras coisas que não estás nada à espera.
Já. Pois.
E muitas vezes. O tijolo, no fundo, não era tijolo, era tabique, sei lá. Tens tantas as paredes, nunca sabes o que
há sempre surpresas.
Há sempre surpresas.
Claro.
E acho que isso faz parte também do próprio trabalho e da ideia de improvisar um bocadinho também com o que é a parede e deixares também a parede de tomar decisões, não é? Só tu que tomas.
Sim.
Olha, amigos teus já te pedem coisas lá em casa ou não?
Sim.
Acontece, tem que acontecer.
Cavaca-me aqui esta parede.
É pá, tenho aqui uma parede, ficava mesmo meio como a ser a tua. É nessa altura o que é que tens de fazer? É pá, não.
Sim, às vezes faço para amigos, não é uma.
Ah, é? Sim. Qual é que é o teu número mesmo? Olha, rebentar coisas for a living e fazer o que tu fazes. Portanto, tu fazes uma criação a partir da destruição.
Uhum.
Destruir cenas não é a cena mais fixe do mundo.
É, mas também é o início da criação de muita coisa. Quando vocês estão, sei lá, quando o Marco, ou quando vocês escrevem sei lá, este programa, pegar numa folha branca.
Escrever este programa.
Pronto, não é o melhor exemplo, mas pronto, vamos supor que está exemplo, super escrito. Ok.
Sim, mas ok. Sim. Mas quando, sei lá, escrevem uma coisa qualquer numa folha branca, vocês estão a criar alguma coisa, mas também estão a destruir a paz de uma folha branca. Uma folha branca destruiu uma árvore. O ciclo da criação implica sempre que haja uma destruição antes. Eu acho que isso é interessante e é algo que está inerente a qualquer criação, e acho que é importante também termos consciência disso, e o trabalho também tenta falar sobre isso. Por isso
estava aqui a pensar na destruição e na criação, que para mim e para o Nuno e para muita gente, ver um trabalho teu numa parede é de facto um ato de criação, é arte.
Uhum.
Mas ainda continuas a lidar com muita gente que não vê o lado criativo, mas vê apenas o facto de tu teres, estava aqui uma parede e veio aqui um caramelo e destruiu isto tudo, escapou isto tudo, veio com o burbequim e veio com as suas explosões e rebentou isto tudo. Ainda tens que lidar ainda hoje com isso ou não?
Menos, mas desde. Mas foi. Continua a haver.
Eu imagino que seja uma luta constante, não é?
Sim. Mas é uma coisa que se lida com, mas tenho que lidar muito menos com isso hoje em dia.
Não é para ti meio surreal? Ou seja, tu começaste a fazer os teus grafites e começaste claramente a fazer algo que era ilegal e se calhar tiveste problemas com a polícia, não sei. Como é que tu agora vês? É meio surreal, em tão pouco tempo.
Ele disse baixinho, mas a gente já lá vai.
A gente ouviu,
sim, continua.
Ou seja, tudo isto está a acontecer a uma velocidade incrível. Tu tens só 27 ou 28?
27
anos. Ou seja, num curto período de tempo, tu foste desde fazer algo que era condenado pelas autoridades, tipo, lá vem ele a sujar as paredes, para algo que hoje convidam-te altas esferas para tu fazeres coisas em paredes. Como é que tu lidas com essa. Riste disso? É uma coisa que para ti é surreal? É um processo natural?
Sim, é um bocadinho surreal.
Peço desculpa, era o meu.
Foi o teu? Não, sem problema.
Pois.
É um bocadinho surreal. Mas é uma coisa que lido bem. Eu continuo a fazer coisas ilegais quando me apetece e isso mantém-me vivo de alguma maneira. E acho que este tipo de arte no espaço público deve ter sempre esse lado
de transgressão, não é?
Não só de transgressão, mas também de surpresa para as pessoas que o veem. Porque o facto de tu teres uma arte que não é premeditada ou que as pessoas não vão a um museu, não vão a um espaço para ver algo, o facto de estarem no espaço público, tu és surpreendido. E essa relação com a arte é interessante, porque também ao mesmo tempo democratiza o acesso à arte e a arte chega a pessoas que à partida nunca teriam essa vontade de ir a um museu por aí fora. Mas sem dúvida que é surpreendente. Pá, mas eu acho que isso também mostra também uma série de artistas novos que têm estado a surgir, não só eu, e especialmente em Portugal, Lisboa, Porto, tens uma série de novos artistas a trabalhar nesta linguagem que gradualmente também tem tido mais aceitação. Ou tem sido visto de outra maneira, com potencial. Diferente do que eram há 10 anos atrás, que nada disto se falava e tudo era meio ilegal, mas foi um caminho que foi percorrido não só por mim, por muitos outros artistas que batalharam também para desmistificar este estigma também que havia à volta desta nova geração de artistas, e acho que isso é importante.
Porque acho que as pessoas não conseguem, muitas pessoas não conseguem separar a ideia de que há artistas de tremendo valor a trabalhar nesta área e confundem com a malta que vai só cagar paredes.
Sim.
Pode ser cagar neste programa.
Neste contexto podes.
Mas suponho que para vocês isso também haja que fazer isso e que vocês se irritem com quem vai só cagar paredes.
Claro. Gostei.
Pá, vou usar mais vezes este verbo.
Sim, mas é. Eu vejo isso também, não é um mal necessário, mas eu também comecei por aí. Percebes?
Cagaste paredes.
Sim, caguei paredes. E eu se calhar arrependo-me disso, mas foi sem dúvida um início. E se calhar é preferível haver esses espaços em que se permita que isso aconteça do que propriamente estar a cascar e depois também refletir-se na cidade em que começas a ter coisas que não valorizam o espaço. Mas acho que eu comecei por aí e sem dúvida que foi para mim uma escola, para além da escola que eu tinha, como que foi também bastante importante, mas o grafite e o início de tudo foi algo que me deu ética de trabalho, que não era uma coisa, foi uma coisa que me deu um empowerment também de chegar à rua e fazer o meu trabalho, e isso de alguma maneira deu-me alguma confiança para o trabalho todo que vim desenvolver depois, percebes? E como é óbvio, isso traz também envolve o cagar paredes.
Claro.
O que me assusta aqui é que este tipo tem 27 anos e já lida com os explosivos e com o barbequim. Pá, daqui a 10 anos o que é que ele está a fazer?
Epá,
conceito que é granadas e morteiros.
O Vils, o Alexandre, tu és um daqueles artistas que eu fico muito curioso para ver quais é que são os próximos capítulos, e eu sei que nessa cabeça devem estar a fervilhar ideias incríveis e devem estar a acontecer já experiências de coisas novas, certo?
Sim, eu sempre fui assim um bocadinho idiota e sempre gostei muito de inventar coisas.
Eu logo vi que estava a ti, eras de nós.
Sempre gostei de experimentar, percebes? Desde puto me lembro desse lado. E o trabalho tem muito disso, de experimentar novos processos, novas ideias, misturar coisas que eu não estou, sei lá, que estão fora da minha zona de conforto. Mas sim, posso-vos dizer que tenho estado a trabalhar aí desde há 2 anos que ando a desenvolver uns 4 ou 5 novos trabalhos que, entretanto,
devemos saber novidades sobre eles.
Chegamos ao final da primeira parte do Primo. Há toda uma segunda parte. Temos que falar. Ele falou baixinho, mas eu ouvi que este homem já foi preso 2 vezes. Temos que falar sobre isso. Temos que falar, obviamente, também sobre aquilo que já falámos da revista Forbes, de como é que ele encara essa distinção como um dos 30 jovens a ter atenção por parte da revista Forbes. E também, obviamente, o trabalho com os YouTube na canção e no vídeo do Raised by Wolves. Tudo isso na segunda parte. Acabo só a primeira parte assumindo aqui uma coisa, Alexandre, que é eu quando vejo, por exemplo, uma letra de uma canção que gosto muito e tenho alguma inveja e também muito respeito pelo artista que a escreveu, a minha forma de expressar esse meu respeito e o meu amor por essa pessoa é insultando-o. Eu só quero dizer,
com carinho, não é?
Eu já te insultei várias vezes a dizer coisas, a ver o teu trabalho, o que é bom tens o máximo respeito, de facto é extraordinário. Há toda uma segunda parte do Primo já a seguir com o Alexandre Farto, conhecido por Vils. Ele veio ao Primo e vamos falar muito mais com ele já a seguir.
Realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não precisa! Rádio Comercial.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não precisa!
Pois, seja muito bem-vindo à segunda parte deste programa realmente incrível, mas obtuso. Disse no início que era, de facto, incrível hoje a palavra correta. Correta é incrível, porque o nosso convidado é incrível.
É o Alexandre Farto, a.k.a. Vils. Vils vem de onde? Eu acho que já te perguntei isto e já me explicaste quando foste aos 5 para a meia-noite, que é um programa que não é aqui nesta rádio.
Não te vou mandar calar.
mas relembra lá essa...
Foi um nome que veio na altura em que pintava e que tinha que fazer o mais rápido possível. Eram as letras que eu conseguia fazer só numa vez. Não tens razão nenhuma.
Era muito prático.
Sabes quem é que era o primeiro que safava da polícia? Era o Bob.
É isso, pá, sim, o Bob era uma publicidade. Pois é.
Pom, está feito.
Mas mas isso é incrível, essa emoção de tu teres que assinar antes que a polícia chegasse. Depois, como é que era? Se calhar deixavas alguns inacabados ou por assinar e voltavas lá depois para. Eu tenho que assinar isto. Como é que era?
Não. Como é que eu tenho a dizer? Quer dizer, se eu visse a polícia, eu não ia assinar nada.
Ok.
Não estava a contar. Primeiro, não pensava em primeiro fugir e depois fazer. Não, mas era, eu conseguia basicamente fazer. E eram letras que eu gostava e que trabalhava bem. E pronto, e depois o nome ficou e colou. E as pessoas tratam-me pelo Gilles. E depois tive a sorte de não querer dizer nada em nenhuma língua.
É bom, pois, não. Soa bem. As tuas experiências com a polícia foram como? Foram divertidas? Foi traumatizante? como é que a polícia lida? Dava com o tipo de artista que tu és, é o que já eras naquela altura.
Eu acho que eles já os.
Não.
A polícia já vos conhecia e vocês também já os conheciam ele, na altura, não?
Não, porque eu lembro de uma vez que foi assim, acho que eram assim fresquinhos, tinham acabado. Pá, acho que deve ter sido a primeira vez que tiveram de entrar em ação e entraram com o castete logo à grande com um amigo meu, não foi por acaso, tive sorte.
Pois.
Que era que o rapaz que estava comigo, levou logo assim uma palada e lembro-me de uma vez dessas e depois algumas que pá, revistam, tipo, mas não. Nunca passei uma noite
que foste lá só
identificar e tal,
claro,
e pronto,
claro.
E
foste detido duas vezes,
duas, três vezes para
e
aí.
Tu não aprendeste.
E agora aí está ele na Forbes.
Olha, trabalhavas sozinho, falaste agora no amigo teu, trabalhavas sozinho, tinhas o teu mais malta que trabalhava contigo.
Sim, pá.
A expressão o que é? É a tua cru?
Sim, cru, sim.
Viste, Nuno? Altamente moderno.
Sim.
Não, mas comecei com uma cru inicialmente, pá, que era maioritariamente fazer coisas ilegais. Depois comecei a trabalhar com uma cru também que fazia coisas mais, que eram morais, com mais tempo, em que passavas o fim de semana a trabalhar. E continuo a ter relação com o pessoal que comecei e que foram muito importantes também para mim, para me ajudarem no início. E hoje somos grandes amigos e trabalhamos juntos de vez em quando.
Quais é que são? Há regras numa cru? Podes fazer parte de mais do que uma cru?
Podes fazer parte mais de uma cru, sim.
Ou podes?
Sim. É, sim, mas tem que haver alguma aliança entre essas cruz. E depois também há aquele preconceito que é tudo, que tem ligações com gangues e não sei o quê, é tudo meio mito. Isso não acontece.
Mas dá um certo estilo, não é?
Sim.
Dá
um estilo, mas é meio mito.
Pois.
Como é óbvio, mas isto são grupos que pessoas que pintam e que. Isto é basicamente, isto funciona quase como um jogo urbano. Em
sim.
Que, o que conta é fazeres mais e pôres o teu nome fora mais vezes e mais sítios e com isso ganhas mais reputação e és mais respeitado. Isto parece assim um bocadinho infantil.
Não.
mas no final foi algo. Pá, é algo em que tu no meio consegues ganhar o teu nome e o teu espaço e para uma pessoa que pá, não estou a falar de mim especificamente, mas numa altura em que estás a crescer, em que queres encontrar um caminho, muitas vezes é um caminho que te dá se calhar muito mais do que outros que podem ser bem piores e com isso pode dar outras valências que mais tarde muitos deles tenho, quase todo o pessoal que comecei a pintar, muitos deles hoje fazem ou coisas relacionadas ou coisas que também este background lhes foi dando, percebes?
Portanto, não foi tempo perdido, pelo contrário.
Como?
Então, tudo isto não foi tempo perdido,
pelo contrário,
deu-lhes a bagagem essencial.
E acho que também há muito de um feeling de empreendedorismo, percebes? Porque tens de criar o teu próprio nome, tens de criar a tua própria comunicação e isso dá de alguma maneira uma bagagem que se calhar muitas da escola hoje. Tão tradicional como ficou e que muitas das coisas são ensinadas há 30 anos a mesma coisa é algo que te dá não é umas lições de vida, mas dá-te uma bagagem
claro.
Importante para quando cresces. Eu acho que isso é de valor e acho que em quase todos os quadrantes, em quase todas estas tribos urbanas que tens, são coisas que acontecem e acho que são importantes valorizar, porque no final acho que ajudam também a que tenhamos uma juventude ou um pessoal novo que faça coisas interessantes.
Tu, assim, uma coisa no ramo mais nostálgico, na margem sul, quando vais lá.
Eu vivo lá ainda.
Ainda vives lá.
Sim.
Costumas passar pela primeira parede que pintaste ou não?
Já não existe, já não existe. Já foi limpa há muito tempo. Mas sim, mas continua a ter coisas por lá perdidas, assim, de há 10 anos, 12 anos atrás, sim, por ali.
Por ali espalhadas.
Agora deviam ser património.
Claro, claro. A ideia que eu tenho, e de vez em quando eu fico completamente com a boca aberta quando vejo certos grafites e certas pinturas na parede, eu penso, pá, onde é que eles ensaiaram? Onde é que eles treinaram? Ou se, pelo contrário, eles vão treinando na parede
e aquilo,
ou seja,
sai.
E aquilo sai. Porque tu, eu nunca vi nada. Ei, que cena fatela aqui, este gajo enganou-se. Vejo-me coisas muito boas e penso, pá, onde é que eles treinaram? Onde é que eles aprimoraram toda a técnica para chegar a esta parede, que já tem uma certa invisibilidade, e conseguir fazer esta coisa maravilhosa?
Isso depende, tens muito pessoal que vai treinando nas paredes, vai fazendo
do quarto.
Sim. E depois tens pessoal, tens muitos espaços abandonados, e Lisboa tinha muito mais há uns anos atrás, mas tens muitos espaços abandonados que ninguém lhes dá valor, e tens muitos artistas que vão para lá, vão pintar ao fim de semana, vão treinando, vão fazendo coisas, e que depois, quando se sentem à vontade e arranjam um muro na cidade, muitas vezes parece que é ilegal, mas não é ilegal. Há uma autorização do dono do muro e por aí fora, e esses artistas vão pintar.
Há uma autorização do muro, a sério, do dono do muro. Do muro, sim. Vocês chegam à porta da casa do dono do muro. Olha, desculpe.
Podemos pintar.
Aquele muro ali parece-me uma ótima tela. Parece que eu pinto na sua parede. Ah, mostra, sim, senhor.
Acontece. E sim, é normal. Porque se tu queres estar algum tempo a fazer. Porque depois, se tu realmente quiseres fazer uma coisa que te sintas orgulhoso, tens de ter algum tempo para trabalhar.
Sim.
Não podes estar ali tipo à pressa. E isso acontece. E eu acho isso interessante também, porque crias assim uma relação também com as pessoas da cidade, que é importante. É importante, claro. Ouvir que também.
Claro. Depois utilização para isso. Olha, uma questão prática. Imagina, tens uma obra tua na parede de alguém.
Uhum.
Quem é o proprietário da obra? És tu que o pintaste, ou o tipo que é dono da parede?
Há duas camadas de direitos sobre a parede.
Olha, isto é importante. Isto é importante.
Isso é uma questão pertinente.
Claro. Imagina que há uns anos pintaste na parede um tipo qualquer, que agora pensa, eu tenho uma obra do Vils na minha parede.
Pois
eu vou descascar aquilo e vou vender aquilo e ganho milhões. Como é que é?
Já aconteceu. Mas basicamente, o dono da parede é a pessoa que tem a parede, como é óbvio. Mas depois há também a segunda camada de direitos, que é os direitos de autor,
que estão
formalizados com. Que.
Eu estou a imaginar-te a acabar de pintar uma parede e ir fazer o registro. O registro da obra.
Não, bom, não. E depois também assina com
está
os preços.
Feito agora.
Mas não precisas fazer o registro, só pelo facto da obra, conseguires comprovar que a obra é tua.
Okay.
Se alguma vez acontecer isso, tu consegues provar que a obra é tua.
Sim.
Mas a pessoa faz o que quiser com ela, pode vendê-la, mas legalmente teria que ter a autorização do artista. Muitas vezes não acontece, por isso.
Olha, vamos falar de abrir aqui a tua restante obra. Tu tens feito videoclipes. Tens feito uma coisa, isto, depois da apresentação dele no TEDx, a organização deu-nos boleia aos dois para Lisboa. E tu mostraste-me as tuas esculturas. E eu fiquei completamente sem palavras com aquilo. Não são aquelas obras em que com as sombras tu consegues ter.
Sim.
Ou seja, são coisas. Isto é quase. Isto para mim faz-me explodir a minha própria mente.
Tem quase duas dimensões, não?
Não, são coisas em que tu usas a luz. Ou seja, nós estamos a olhar para algo que não percebes exatamente o que é que. Não percebes exatamente o que é e de repente, quando a luz incide de uma determinada maneira sobre aquela construção, tu consegues ver com as sombras, tipo caras, consegues ver. Tu tens aí na tua exposição. E portanto, digamos que foi. Cá está. Digamos que foi essa viagem, prolongando aquilo que já tinha acontecido no TEDx, prolongou também o meu estado boquiaberto. Fala-nos lá deste teu lado e destas outras experiências. Tu fazes isto em que materiais?
Eu trabalho com muitos materiais. Nunca, o material nunca foi uma limitação. Por exemplo, estas peças são feitas em esferovítico. Cada elemento é colado, mas tu não vês nada e só vês quando tens luz e sombra, e só quando tens o contraste é que consegues ter leitura.
Parece a casa do Super-Homem. Não é?
Pois é,
é extraordinário,
é.
Maravilhoso.
Mas é fantástico como tu consegues fazer o cálculo a luz vai incidir aqui e as pessoas vão perceber exatamente o que é isto. Tu gostas muito desta questão das perspectivas e de não ser imediato num mural teu, se calhar às vezes quando a gente se afasta consegue ver melhor, e aqui também, quando a luz em si de uma certa maneira.
Sim, sim. Este trabalho especificamente trabalha muito com o contraste e é também uma metáfora para a cidade. Eu posso entrar aqui pela conceptualidade, não sei se é muito certo. mas basicamente estes trabalhos são rostos que são formados por várias cidades do mundo em que vou trabalhando, ou seja, são várias vistas aéreas das próprias cidades, que depois eu vou misturando os edifícios e que esses edifícios vão criando os rostos. E aí também é a tal relação entre a própria cidade e a maneira como se forma a identidade das pessoas que vivem nessa própria cidade. Mas o interessante nestas peças é que só com a luz e com a sombra é que te consegues ter leitura. E aí veio de uma ideia de normalmente quando nós temos estes edifícios, com o boom que nós tivemos nos anos 80 e 90 dos grandes edifícios e da construção, principalmente nos subúrbios, que era cimento em todo lado e prédios novos, em que raramente, normalmente fixamos sempre no brilho das janelas do edifício novo e raramente olhamos para a sombra que esse edifício tem sobre a cidade. E a ideia desse trabalho é isso, é falar também sobre essa necessidade da cidade de ter esse contraste para se conseguir definir, tal como a obra. E contraste, quando eu falo de contraste, estou a falar de contraste entre estratos sociais, entre realidades que tu tens numa própria cidade e da dependência que essa própria cidade tem desses contrastes para sobreviver e crescer. Pronto, não sei se isto é.
Conceptualmente, quer artisticamente, quer tecnicamente, são obras tuas de cortar a respiração e mais uma vez te dou os parabéns por descobrires isso e essas técnicas. E hoje estamos a falar também dos videoclipes. Eu começo a ficar com vontade, e acho que tu se calhar também. Mas eu começo a ficar curioso a pensar, pá, eu um dia quero ver uma longa-metragem do vídeo.
Sim.
Sim. O que é fascinante aqui é que tu, no fundo, isto é obra dentro de obra, ou seja, no vídeo dos Orelha Negra, ou nos Buracas São Sistema, ou nos YouTube, tu estás a filmar, e muito bem, a tua própria obra, e estás a criar ali um misto daquilo que acontece nas paredes e da maneira como tu filmas, que é incrível, não é? É tipo uma matriosca artística. Fala-nos lá desse teu lado agora de realizador.
Sim, epá, eu foi tudo muito autodidata. Eu depois cheguei a estudar um bocadinho de vídeo, mas também foi com um dos rapazes que comecei a pintar, que começou, fazia motion graphics.
O que vou para o lado?
Não, mas ele tinha um background todo de vídeo que depois foi-me passando algumas das coisas e eu comecei a interessar-me. E depois, eventualmente, trabalhei também no Lux como VJ há muito tempo. Aí, desde, se calhar nem tinha idade para entrar lá.
Agora que pensas nisso.
Descobrimos o quê?
Não, estou a brincar, não, já devia. Mas trabalhei, fiz o vídeo para lá, muito, mas vídeo arte mais. Mas sempre foi um mídia que me interessou, a parte do vídeo, e depois com este projeto dos Orelha, que eles me propuseram fazer um dos vídeos para uma música que também foi.
Foi o teu primeiro videoclipe esse, não é?
Sim, sim. Sim, foi o primeiro. E nessa altura também pouco budget havia, então fiz, dirigi, editei, fiz a pós-produção, fiz quase correção de cor, fiz quase tudo. Por isso é que o vídeo não está assim tão bom.
Dizes tu?
Mas pronto, foi a primeira vez que experimentei, pá, e gostei bastante. E esta, todo os vídeos com explosivos é. Costumo dizer que é a obra mais efêmera que eu consigo fazer, porque nem a olho nu tu consegues ver, porque aquilo rebenta. E tu só vês a imagem surgir. E só com o vídeo em slow motion é que tu consegues captar a obra. É quase tão efêmero que o olho nu não se consegue ver a peça.
Sim, 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 sim.
E depois a maneira.
Tu és um mestre da super slow motion, né? Estão a lembrar do sketch do Conan O'Brien que diz que tudo fica bem em slow motion, seja o que for, uma pessoa a vomitar.
Sim, mas hoje em dia, com o acesso ao slow motion tão fácil, já é mais difícil conseguir ter essa. Não sei, se calhar.
Mas olha, fizeste para os Olhos Negra, fizeste para os Buracas São Sistema um vídeo que é uma explosão de cor, literalmente, e que eu imagino que toda a gente tenha ficado pá, muita lavandaria, muita conta de lavandaria. Fala-nos lá desse vídeo, qual é a ideia aí dessa explosão toda de cor e desse.
Sim, isso foi um convite também. Da parte dos Buracas, que eu também trabalhei com eles fazer os primeiros concertos deles, fazia o VJ, e tenho uma relação forte com todos eles. E fizeram-me esse convite. E aí foi pegar na ideia dos explosivos e foi pegar muito também na relação que eles têm com a música, que é muito mais, muito mais cor, muito mais mistura de vários estilos, de vários sítios do mundo. E daí ter surgido esse vídeo que...
Epá, eu louvo, tens que me explicar o making of de uma cena em particular. Não sei se lembras disto, mas há uma cena em que o Calaf leva com um banho de tinta incrível. E ele nem pestaneja.
Foi difícil. O Calaf não foi difícil, mas sim,
mas
sim.
É incrível como tu conseguiste mantê-lo ali, tipo...
O Calaf faz que não pesteja por muita coisa, sabes? Olhando para ele e a
é o homem mais cool do universo.
Sempre na dele.
Mas foi muito difícil mantê-los quietos para...
Não, colaboraram muito bem e pá, tenho-lhes de agradecer também porque que foi muita tinta à mistura e eles sofreram um bocadinho, mas no final acho que o resultado ficou interessante e eles ficaram contentes e eu também. Acho que foi assim um.
Claro. E os YouTube? Conta-nos lá como é que começa essa história dos YouTube e como é que tu apareces de repente aqui nesta coleção de vídeos.
Eu trabalho com várias galerias em várias partes do mundo e tenho uma galeria em Londres que tem uma relação próxima com eles, com a banda. E desde então já percebia que tinham algum interesse no trabalho e eles apoiaram numa série de exposições antes. E fizeram o convite para fazer o vídeo e lixaram um bocadinho as férias porque foi tipo.
Estou a imaginar, é pá, os YouTube querem que faças um vídeo.
Não, oh, pá! Ó, senhor Bono, agora não, neste mês não pode
não,
ser.
Não,
vou para o Algarve.
Não, aquilo foi. Pois, para perceberes, aquilo foi pós a exposição na EDP,
uhum.
Ou seja, foi tipo 2 anos de trabalho sem parar e aquilo foi em julho e o vídeo tinha de estar pronto em setembro. Ou seja, estava a tirar tipo 3 meses para tipo, descansar depois de 2 anos que foi tipo. Foi muito forte.
Sim.
Por causa da exposição. E pronto, mas pá, é um grande desafio e como é óbvio, é uma honra toda a referência que eles são, desde o Bloody Sunday até mesmo que fizeram antes do vídeo com o lançamento do álbum, que as coisas não correram assim tão. Eu não sei se até foi propositado, mas que foi assim complicado, né, para eles. Mas para mim sempre foram uma referência porque sempre saíram da caixa.
Sim.
E sempre chegaram fora da zona de conforto, mesmo muitas vezes por isso. E não só com o lado comercial, mas também com o ativismo todo que foi.
Sim.
Que sempre foi muito digno da banda toda, não só do Bono.
E tu falaste com a banda ou tiveste eles entrar em contacto contigo, soubeste feedback?
Foi através do management que estavam a gerir este novo álbum, mas depois entretanto conheci-os e eles ficaram assim, pá, ficaram contentes com o trabalho. Para mim foi uma honra, porque sei que eles veem muita coisa e então têm sempre acesso têm muita coisa a acontecer à volta deles.
O vídeo é incrível porque aparecem lobos no vídeo e tu já falaste também nos lobos de Mafra e no Grupo Lobo, que é uma instituição que merece ser ajudada. Mas dirigir lobos, epá, é mete um bocado de respeito, cara.
Sim.
Foi tipo, corram!
Sim, não, mas foi fácil, não foi muito difícil também. O pessoal, os tratadores foram impecáveis e não eram completamente lobos, eram 60% lobos. Sim. 40%.
Eu vi logo que era mistura.
Eram huskies.
Não. Era checoslovaco. Pronto, mas era uma mistura que também permite que.
Dava para lhe dar festinhas na cabeça.
Não,
okay.
E eram super afáveis, não foi muito difícil. Mas foi. E depois deram-me liberdade total. Filmei na Lisnave, nas antigas relações, que para mim tem uma relação forte também com. Depois o Raised by Wolves tem muito a ver também, se calhar, com. Fiz ali uma relação com o meu. Com o meu crescer.
Sim.
E tudo isso, por isso foi assim uma junção de desde a letra à música, podia filmar na Lisnave, os lobos, os explosivos, depois ainda tivemos um duplo que se meteu no meio dos explosivos.
É verdade,
não foi nada fácil.
Sabes que eu fiquei a pensar assim, será que esta figura humana foi posta aqui depois ou não? Mas não, aquilo foi arriscado.
Foi arriscado, mas grande coragem também da parte e foi. Mas correu bem. Não, podia ter correu.
Olha, e há bocado falaste de passagem esta ideia de vamos um dia ver um filme teu. Estás a pensar nesse.
Assim, sim, é isso. Tenho 2 ou 3 ideias, mas são coisas que ainda tenho tempo para me dedicar, porque são coisas que levam.
A gente esquece que ele tem só 27 anos.
É, pá, é, sim, sim.
Pois. Estamos a falar de um homem que já tem um corpo, uma obra de
e que tem todo lado e.
Sim.
E forma muito merecida, mas. Só tens 27 anos, pá. Vai brincar com carrinhos. Olha, só para acabar, já temos muito pouco tempo. Eu sei que és um artista que, acima de tudo, gosta de mostrar o trabalho, e é isso que é o seu legado. Mas como é que tu lidas com agora o facto de seres cada vez mais conhecido e a tua figura é cada vez mais conhecida? Ou seja, há muito mais de ti na tua obra, mas também mostras-te muito mais. Como é que lidas com esse duplo jogo?
Eu acho que fiz um erro. Eu pouco dava a cara porque dava a minha imagem, principalmente porque muitas das coisas que tinha feito e não tinha prescrevido, por isso até era uma maneira de evitar de alguma maneira. E também eu sempre quis me defender um bocadinho de toda essa atenção. Mas é natural, com toda esta atenção que houve com a exposição e com os projetos que a minha imagem também tenho passado mais, mas é uma coisa que levo com algum. Não é a razão porque faço o que faço e é uma coisa que vejo assim meio como secundária, mas não é sem dúvida uma coisa que me atrapalha muito. Mas também não é a razão por fazer o que faço, como te disse, mas não sei explicar, não sei dizer em relação a isso, mas sem dúvida que às vezes é um bocadinho. As pessoas falam contigo e não tenho problema nenhum com isso, e de alguma maneira também é um reconhecimento do trabalho, por isso é algo natural, que vejo como natural.
Olha, seja que projeto for o que vier aí a seguir, seja a montagem, seja trabalhar com morteiros e granadas, não faço ideia do que é que vem, mas o que eu sei é que vai correr tudo muito assim bem. Alexandre, muito obrigado por teres vindo.
E se um dia quiseres mandar abaixo a parede aqui do estúdio para fazer qualquer coisa,
estás à vontade.
Vais deixar o som, vais deixar.
Pois é.
Foi o Vils neste primo. Acabamos, obviamente, pá, tem que ser com o Raised by Wolves dos U2. E já agora, a não perder o vídeo feito por este indivíduo, 27 anos, mas muito, muito, muito talento. Alexandre Farto, a.k.a. Vils, no programa realmente incrível, mas obtuso. Muito obrigado por teres vindo.
Obrigado, Alexandre.
És o maior, ótimo trabalho. E para a semana, tu nem sabes quem é que vem para a semana neste programa. Nem queres saber.
Pá, olha, é de tal forma que eu nem digo.
É melhor.
Não vai não dizer.
Diz só a primeira sílaba. É exatamente esse que vem. Até para a semana. Tchau, tchau.
Primo, programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Face down on a broken street. There's a man in the corner in a pool of misery. I'm in a white van as a red sea covers the ground. Metal crash, I can tell what it is. I take a look, and now I'm sorry I did. 5:30 on a Friday night, 33 good people cut down. Trying to spell my name. My body's not a canvas. My body's now a toilet wall. In a passion where the passion is hate. Blue mink thought, I'm gonna detonate and you're dead. Blood in the house, blood on the street. Worst things in the world are justified by belief. Registration 1385WZ.
programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!